para a sua pronúncia. Porventura, tentarmos encontrar aqui uma redação que consiga fazer o consenso entre as duas, que talvez o deputado também Vitalino Canas consiga ajudar-nos nesta situação de evitar que estejamos nas mãos do Governo relativamente às pronúncias que queremos fazer, mas também não criar aqui aquilo que o Sr. Deputado Serpa Oliva dizia, de nos estarmos a pronunciar sobre uma multiplicidade de documentos que porventura nem sequer faz sentido que nos pronunciemos, não é? Porque todos os parceiros nós estamos obrigados eventualmente a pronunciar-nos, não é?
Já agora, uma vez que está a discutir isto, eu só queria... Uma coisa é certa, não se quer que seja só no domínio da competência legislativa reservada à Assembleia da República. Penso eu, quer ser além disso.
Claro.
Comparando com a atual lei, isso parece-me claro. O Sr. Deputado Vitalino Canas.
Compreendo também o fundamento da proposta, no sentido de procurar evitar que nós sejamos inundados por documentos em relação aos quais tínhamos de dar parecer, mas eu diria que esse perigo até resulta mais da primeira parte da norma, ou seja, de o Governo nos enviar para aqui documentos sobre os quais tínhamos de dar parecer e de fazer com frequência, do que da segunda parte, porque a obrigação da parte do Governo submeter documentos a instituições da União Europeia deve ser uma obrigação que incide sobre muito poucas, em muito poucas situações, existem muito poucas situações. Esta obrigação do Governo de submeter alguma coisa à União Europeia, porventura, começa agora a surgir no quadro da governação económica, mas não haverá muitas situações. Portanto, o risco, Sr. Deputado, de sermos inundados vem mais da parte da norma que o CDS quer deixar ficar e não da segunda parte. Em segundo lugar, eu diria que o interesse em termos políticos da Assembleia da República é mais em relação aos segundos do que em relação aos primeiros, porque em relação aos primeiros depende um pouco aqui da opção política que o Governo pode mandar ou não mandar. E, portanto, nós, creio que do ponto de vista político, interessar-nos-á mais em relação àqueles em que o Governo tem uma obrigação de submeter à União Europeia. Eu não veria, e faço esse apelo ao CDSPP, não veria grande mal a que ficasse como está. E não me parece que venha mal ao mundo de ficar como está. Mas, enfim.
Sr. Presidente, eu só temo, eu não sei o número que isto representa, mas segundo fui informado, representa milhares de...
A segunda parte, ou seja, pareceres que seja obrigado a apresentar.
Portanto, eu permito-me, se fosse possível, aqueles que a Assembleia entendesse que deveriam ser sujeitos, não sei se é possível alguma coisa deste género, portanto, se a Assembleia entendesse que...
Eu queria só acrescentar que isto é uma, vamos ver, isto é uma faculdade que é atribuída à Assembleia, não é uma obrigação, a Assembleia não tem a obrigação de fazer parecer sobre tudo isto, tem a faculdade de fazer e, portanto, pode decidir não fazer, não é?
Por isso, Sr. Deputado Vitalino Canas, se nós triássemos e escolhêssemos, tudo bem, quer dizer, agora, se nós entendêssemos pôr aqui ou fazer com que este artigo, com que esta linha... tivesse um sentido de não todas, ou esteja obrigado a submeter a instituições da União Europeia, porque temo que efetivamente isto seja uma quantidade que não permite, ou então não é cumprida, pura e simplesmente, quer dizer, vêm para aqui os documentos e nem sequer são lidos ou vistos. Não sei.
Sr. Deputados, temos aqui uma... Estamos em pleno processo criativo, por favor.
Pode ser uma decisão do Conselho. Pode ser uma
consenso.
Decisão do Conselho.
Por favor.
Quando o Conselho Europeu... Sr. Presidente, peço desculpa.
Por favor. Não sei. Por favor.
Eu penso também que realmente haverá, mas quer o Sr. Deputado Alberto Costa, quer a Sra. Deputada Helena André, têm experiências mais recentes de que há efetivamente muito documento meramente quase que administrativo que o Governo português está obrigado a entregar às instituições europeias. E obviamente não é isso que interessa ao Parlamento Nacional, que são documentos estatísticos, de dados, de elementos, de informação, de ponto de situação, etc. Por outro lado, há documentos que hoje, neste processo de crise e de semestre europeu e de deliberação acentuada por parte do Conselho Europeu de documentos que são pedidos ao governo português, dos quais o mais recente não passou por aqui, que é este plano de emprego jovem, que o Parlamento devia escrutinar, dado o seu contorno político e de compromisso do governo. Penso mesmo, por exemplo, também não consta de lado nenhum estes planos, estes programas de estabilidade, etc., não fazem parte dos tratados, não sei mesmo se fazem parte de um regulamento. E, portanto, encontrar uma formulação, porque percebo as razões do Sr. Deputado aqui apresentadas, formular algo que não exclua o Parlamento de informação que é politicamente relevante, é o desafio com que nós estamos confrontados.
O Sr. Deputado Marcos ia falar, tinha também a questão do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, não sei quem é que... O Sr. Deputado Pedro Soares, por favor. Esta formulação, desta ideia que o Sr. Deputado Rosa Neves sugeriu, traduz, penso eu, facilmente, acrescentando e que a Comissão de Assuntos Europeus entenda deverem ser objeto de apreciação, coisa desse tipo, por exemplo. Uma formulação deste tipo resolve, não sei se depois é preciso ver se nas outras se isso distingue, enfim, mas Sr. Deputado, por favor.
Sr. Presidente, sob pena de uma interpretação mais fundada do que a minha, a partir do momento em que não é especificado qualquer documento, a verdade é que qualquer documento que o Governo, independentemente sobre ser de matéria europeia ou não, que dê entrada na Assembleia da República, na formulação proposta pelo CDS-PP, esta Comissão passaria a ter competência para elaborar parecer. Isso, há aqui, por isso, uma indefinição do objeto. O documento tem que ser especificado. Por outro lado, há aqui a ideia da Comissão poder deliberar ou não a elaboração do parecer. E aí parece-me que essa introdução que fez, que melhora o texto e condiciona o espaço de escolha da Comissão, ou melhor, dá espaço de escolha à Comissão. A Comissão é que delibera sobre se faz ou se deixa de fazer. Mas parece-me que há aqui uma vertente inicial, é que o documento tem que ser especificado, não pode ser um documento qualquer. Se há uma proposta de lei sobre trabalho, teria que vir cair também esta Comissão, ou esta Comissão teria de elaborar parecer sobre ela. Esta, pelo menos, é uma interpretação que eu tenho, não sou jurista, aqui também me acuso, mas que me parece que não está errada mesmo do ponto de vista jurídico.
A minha primeira reação foi interrogar-me sobre o objeto dos documentos que o Governo submete à Assembleia da República. Parece-me que está aqui implícito sobre documentos incidindo sobre assuntos europeus, sobre questões europeias, sobre matéria europeia, que o documento, mas realmente talvez esteja a ser explicitado, não é? Mas enfim, os deputados verão que portanto, preparar e aprovar parecer sobre o documento que incida sobre assuntos europeus ou sobre matéria europeia, que o Governo submete à Assembleia da República ou que esteja obrigado a submeter à Assembleia da União Europeia e que a Comissão de Assuntos Europeus entenda ser objeto de precisão. Acho que foi este o sentido da proposta do deputado Pedro Filipe Soares. Há aqui um problema, é que realmente isto não dispensa o Governo de enviar tudo para nós sabermos, pelo menos na segunda parte, se é ou não merecedor de apreciação. Sr. Deputado, Dr. Rodrigues.
Sr. Presidente, eu estava aqui em mero diálogo informal e irregular com o Sr. Deputado Vitalino Canas para tentarmos encontrar, julgo que todos nós concordamos com o princípio. Agora, na questão está em como delimitar este objeto a montante e a jusante. A jusante já vimos que poderíamos fazê-lo para a opção da Comissão, embora não me pareça que essa é uma faculdade sempre presente, não é necessário estar a explicitá-la. Mas se nós, eventualmente, introduzíssemos aqui que esteja obrigado, legal ou regulamentarmente, a submeter às instituições, pelo menos criaria aqui um condicionamento. Porque foi sugerida a questão dos tratados, não é suficiente, porque hoje há manifestamente muita obrigatoriedade que deriva de documentos de natureza inferior. Mas se pelo menos nos restringimos legal ou regulamentarmente, estamos aqui a fixar o legal, abre-nos uma porta em sede dos tratados, porque eles também são um documento legal e, portanto, abrange esta matéria. Se o fizermos em termos de diretivas ou de regulamentos ou de decisões, eventualmente pode estar aqui neste sentido, sendo que Colocando agora este inciso, estamos aqui nós próprios a assumir, em termos de interpretação, que queremos delimitar este objeto e a dizer também para o exterior que o queremos delimitar.
Por exemplo, eu não sei se é o caso, mas... Tem que fizemos a Secretaria de Estados Europeus e estou-me a lembrar dos pareceres que são enviados com a posição do Estado português sobre as questões prejudiciais pendentes do Tribunal de Justiça da União Europeia. São documentos... Bem, não está obrigado. Não estão obrigados. Submete voluntariamente. Está bem. Sim. Não há dever legal ou regulamentar, é verdade. É uma questão de ver quais são os deveres legais ou regulamentares. Muito bem. Senhores deputados, temos uma proposta, portanto, que é acrescentar aqui os advérbios legal ou regulamentarmente.
Portanto, ficaria preparado e aprovar para ser submetido pelo Governo, se aumentasse uma opinião, ou seja obrigado legal ou regulamentarmente a submeter a isso.
Não é perfeito?
Portanto, uma proposta de alteração. O texto de substituição que vem da linha guia, que vem do grupo, é alterado, acrescentando-se legal ou regulamentarmente a seguir a obrigado.
Legal ou
regulamentarmente. Por lei ou regulamento, é o que isto. Por lei ou regulamento, não é se podia dizer. Isto delimita a segunda parte, ou dizer-se por lei ou regulamento, ou legal ou regulamentarmente, mas não delimita o documento, o objeto do documento que o Governo submete à Assembleia da República. Se houver um documento sobre desporto juvenil apenas em Portugal. Submeter à Assembleia.
Apenas e só aquilo que o Governo decida submeter à Assembleia.
E a expressão da submissão à Assembleia tem o poder de decidir não fazer parte da
Assembleia.
A submissão à Assembleia, uma proposta de lei governamental, é um documento submetido à Assembleia.
Eu devo dizer, se me permitem.
Sim, claro. O que eu estava a dizer é, por exemplo, utilizando o absurdo da questão que estava a colocar do documento sobre desempenho de juros, o Governo pode decidir não o submeter, não está.
Submeter à apreciação.
Submetê-lo ou não. Nós não estamos aqui a delimitar aquilo que o Governo está
a expressão submeter tem elegido o objeto da submissão, porque, enfim, é um anglicismo, é submeter à apreciação. Talvez pudesse dizer mais rigorosamente, apresenta à Assembleia da República ou então submeta à apreciação. Mas isso depois, digamos, na logística, quem só submete à Assembleia é um pouco... Mas isto, eu digo só isto porque está implícito na ideia de o que é submeter. É apresentar para a apreciação, não é? É isso. Ou para conhecimento ou apreciação. Submeta para conhecimento ou apreciação à Assembleia. O Sr. Deputado António Rodrigues diz que está implícito em ser matéria europeia. Eu realmente, a minha primeira reação, quando li, sobretudo, está mais notório na proposta do CDS, porque não tem mais nada a seguir. Também fiz tentar implícito, tem de haver aqui uma limitação, uma coisa sobre desporto juvenil, aqui numa freguesia de Lisboa. Não há de ser, não vive vir para a Comissão de Assuntos Europeus. Estão-me aqui a dizer que, lido o número 2, na sequência do número 1, que diz que é a Comissão Parlamentar Competente para o Acompanhamento e Apreciação Global dos Assuntos Europeus, as competências previstas no número 2 terão de ser lidas sobre o chapéu, porque o número 2 diz que compete especificamente. Isto é, o número 1 enuncia as competências em geral. E o número 2 especifica, o que é mais um argumento para sustentar, digamos, a delimitação implícita. Portanto, eu retiro daqui que se entende não ser indispensável esse complemento, que é, não por haver discordância, mas por se entender que já resulta. E, portanto, agora só me resta perguntar ao CDS sobre o destino da proposta de alteração, se pretende manter ou se... e, portanto, se vamos votar, fazer primeiro uma... Sim, Qual é a primeira votação e a proposta de alteração?
Mas a pergunta é, quer dizer, ficaria a preparar e aprovar parecer sobre o documento que o Governo submete à Assembleia da República ou esteja obrigado por regulamento?
Ou legal ou regulamentarmente?
Sim, parece-me perfeitamente aceitável.
Assim sendo, retira a proposta do CDS-PP?
Sim.
Então, vamos votar apenas a linha G, esta vamos votá-la separadamente, por causa de... preparar, pronto, nesses termos, com o advérbio legal ou regulamentarmente, entre a seguir obrigado. Votos contra? Abstenções? O Bloco de Esquerda abstém-se. É aprovado com os votos favoráveis do PS, do PSD, do CDS. Senhores deputados, posso votar conjuntamente todas as restantes alíneas e números do artigo 6º, todos os números do artigo 7º, o aditamento do artigo 7A, nos seus 7 números, o artigo 8º, e depois votávamos as eliminações em conjunto, mas separadamente. Pode ser? Portanto, vamos votar até ao final do guião, até à eliminação. Página 18. Na que eu tenho, mas até à eliminação. Artigo 8. Portanto, em votação, as alíneas H, a N do número 2 do artigo 6º, número 3 do artigo 6º, artigo 7º, até ao número 8, todos os números, aditamento do artigo 7A e artigo 8º. Votos contra? Não há. Abstenções? O Bloco de Esquerda abstém-se. E é aprovado com os votos favoráveis do PSD, PSD, SVP, abstenção do Bloco de Esquerda. Eliminação dos artigos 9º, 10º, 11º e dos capítulos 1, 2 e 3 da lei. Votos contra? Não há. Abstenções? O Bloco de Esquerda abstém-se. É aprovado com o mesmo resultado da votação anterior. E com isto concluímos a votação na especialidade. Ou melhor, a votação indiciária que deu origem a um texto de substituição que irá subir a plenário, que vai ser devolvido a plenário para aí se submeter à votação que o plenário entende a fazer, mas que eu entendo, parece que no centro constitucional deve ser na generalidade, na especialidade final global. Não sei se ele costuma ser fundido ou não, mas outra questão, eu de vez em quando fazia uma votação sobre as epígrafes, mas penso que os senhores deputados concordam com que nas votações que nós fizemos estão incluídas as epígrafes dos artigos, dos títulos. Outra questão para ficar em ata, para isto também ficava em ata, outra questão para ficar em ata é que é necessário ficar em ata a retirada dos projetos do Partido Socialista, do PSD e do CDS. Foi retirado, não se fez nenhuma votação sobre o projeto do CDS. As outras tinham sido retiradas, esta última acabou por ser na sequência da alteração que aqui discutimos e aprovamos. E não é retirada do Bloco de Esquerda, porque esse volta vai a plenário. Fica isso na ata, não é? Senhores deputados, não sei se há mais. Eu queria se congratular com, digamos, o termo dos trabalhos na Comissão sobre esta lei. Penso que é um marco, é, digamos, a nossa lei fundamental, digamos assim, desta Comissão. Queria também felicitar o Grupo de Trabalho pelo trabalho que tornou possível este resultado, enfim, aqui da pessoa do deputado António Rodrigues e todos os membros que foi o coordenador e todos os membros do Grupo de Trabalho. Não sei se alguém mais pretende usar a palavra sobre este ponto da ordem de trabalhos, ou se podemos passar ao ponto seguinte. Sr. Deputado Serpa Oliva, por favor.
Não, é exatamente para felicitar o consenso. Recebeu seguramente a todos os componentes do Grupo de Trabalho, do qual eu me considero também colaborador, embora o mais insignificante de todos, obviamente, mas felicitar de modo especial o deputado António Rodrigues, o deputado Vitalino Canas, o deputado Honório Novo, o deputado Ana Drago, pela forma como tudo isto foi conduzido, que deu realmente a noção de que há muito mais que nos une do que aquilo que nos desune relativamente a Europa no seu conjunto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. É também para me associar à congratulação pelos resultados obtidos e ciente de que os resultados foram obtidos na base do trabalho do Grupo de Trabalho, cumprimentar também expressamente cada um dos seus elementos, E, portanto, cumprimentar o Sr. Deputado António Rodrigues, o Sr. Deputado Vitalino de Cana, o Sr. Deputado Serpa Oliva, o Sr. Deputado Honório Novo, a Deputada Ana Drago, pelos resultados que obtiveram, que, estou certo, implicaram muito trabalho. Nós tivemos para esta facilidade de votar rapidamente esta questão, mas houve aqui um grande esforço que eu gostaria de distinguir. Obrigado, Sr. Presidente.
Mais duas indicações, Sr. Deputado António Rodrigues e Sr. Deputado Vitalino Canas. Eu estou a dar a palavra pela ordem de pedido de palavra.
Sr. Presidente, eu serei muito breve, porque eu acho que nós cumprimos a nossa obrigação, mas acho que é, e nunca é demais de destacar, o trabalho que os colaboradores desta Comissão prestaram, nomeadamente a mim próprio, enquanto coordenador do grupo, fora de horas, e nas discussões que houve relativamente a esta matéria, e gostava de ressalvar a qualidade técnica das pessoas que colaboraram para termos este resultado. Muito obrigado.
Queria associar também essas palavras, para ficar na ata também. Sr. Deputado Vitorino Canas.
Sr. Presidente, associo-me às saudações cruzadas que já foram realizadas pelos senhores deputados anteriormente. Queria apenas assinalar que esta lei, que está em vigor e que agora vai ser alterada, é uma lei que serviu bem. O facto de ter havido alterações ao nível do ordenamento comunitário implicou a sua modificação. Não ficámos apenas pela modificação resultante, meramente resultante, dessas alterações ao ordenamento comunitário, fomos mais longe e creio que esta lei, pelo que eu conheço de outras que estão em vigor noutros Estados-membros da União Europeia, esta lei é uma lei bastante progressiva e bastante atualizada. E, portanto, é fácil associar-me aos cumprimentos e saudações. Não foi possível alterá-la na legislatura anterior, é possível fazê-lo agora com um consenso alargado e, obviamente, também deixo o meu regozijo por isso.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Encerramos o ponto, este ponto da ordem de trabalhos e este processo legislativo. Prosseguirá no plenário. Sr. Deputado Serpa Oliva.
Em óbvio, Sr. Presidente, não para gravar, mas acho que não vai ser notícia porque houve consenso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Pois, isso é realmente... É realmente, mas também em off, enfim, isto talvez não seja muito político, não é um tema que me preocupe muito ser notícia, normalmente, mas é verdade que realmente concordo com essa apreciação. É verdade. É assim, essa apreciação certeira. Sr. Deputado, passamos à votação, a apreciação e votação dos parceiros, ponto 4, sobre iniciativas legislativas comunitárias. Aviso que há aqui dois pareceres que estão inscritos na ordem de trabalhos que são retirados, que não vão ser votados. Estes previstos nas alíneas E e F. Eu não mencionei o relator, se está bem. Portanto, vamos às alíneas A, D, G e I. São 7. E começamos pela proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre prescrições mínimas, que altera outra diretiva sobre prescrições mínimas de segurança e saúde em matéria de exposição dos trabalhadores aos riscos de campos eletromagnéticos. O Sr. Deputado João Lobo é o relator, se puder usar a palavra para apresentar. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Um breve discurso iterativo para apenas justificar a proposta de parecer, que conclui desde já se enuncia com a seguinte ideia de que o princípio da subsidiariedade não é violado, que o processo de escrutínio está concluído e para dar nota de que anexado à proposta de parecer vai também o parecer já aprovado no âmbito da Comissão de Segurança Social e do Trabalho, que conclui da mesma forma. Esta proposta de parecer é objeto de uma matéria simplicíssima, embora o fundo dela seja complicadíssimo. Aproxima-nos, permita-me a expressão, da partícula de Deus. Porque quando eu li esta matéria, eu apercebi-me que nós estávamos a discutir uma matéria em que se analisava a frequência dos campos magnéticos e eletromagnéticos estáticos e variáveis da ordem dos 300 GHz, ou gigahertz, o que significa 300 mil milhões de hertz ou ciclos por segundo. Bom, e isto é uma matéria interessantíssima sobre a qual incide uma diretiva de 2004, que é a diretiva 2004-40, que estabelece prescrições mínimas de saúde e segurança em matéria de exposição dos trabalhadores aos riscos devidos aos agentes físicos. Neste caso, os campos eletromagnéticos. Estes valores limite de exposição foram considerados que, mediante aplicações médicas, sobretudo no campo da ressonância magnética, foram considerados que estas limitações eram desproporcionadas. Ou seja, se bem eu entendi, que não era possível trabalhar neste campo das aplicações médicas de ressonância magnética com estes valores mínimos. E daí que foi esta, a transposição da diretiva foi sendo sucessivamente adiada. O primeiro adiamento ocorreu em 2008, o segundo, este adiamento foi proposto para 2012, entrada a transposição, obrigatoriedade de transposição, e agora é proposta para 30 de abril de 2014. Sobretudo, constatou-se que esta obrigatoriedade da aplicação da diretiva, da transposição da diretiva pelos Estados-membros, criaria uma situação jurídica de grande incerteza, que surgiria a partir de 30 de abril de 2012. Porque, a partir dessa data, todos os Estados-membros teriam de transpor a diretiva, se, entretanto, não fossem tomadas as medidas que esta proposta visa formalizar, ou seja, adiar a sua entrada em vigor, e teria esta incerteza de duas consequências muito graves. Primeiro, porque os Estados que não transpusessem, ou que a transpusessem, que não a transpusessem, correriam, evidentemente, a possibilidade de serem objeto de processos por infração por falta de comunicação das medidas de transposição. E, em segundo lugar, porque se a diretiva entrasse em vigor, ela produziria efeito vertical direto e, portanto, a consequência era dos cidadãos poderem tentar ações nos tribunais nacionais contra o seu Estado por não transposição da diretiva. De modo que a comunidade científica começou a rediscutir estas matérias, que vêm sendo rediscutidas desde 2006, foram recolhidas diversas recomendações científicas, a comunidade científica não se entende e, portanto, a Comissão refere que, ou propôs ao Parlamento e ao Conselho, a necessidade de adiar a entrada em vigor. E é sobre esta matéria que incide, portanto, a proposta. Portanto, no fundo, um artigo que visa o aditamento, unicamente o aditamento, da data da transposição da diretiva 2004-40-CE para 30 de abril de 2014. E é sobre esta, então, sobre esta matéria que incide a proposta de parecer, nos termos já formulados e com as conclusões já enunciadas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ficou claro o objeto da diretiva. Realmente, penso que demonstra também que algumas iniciativas não estão aptas para entrar imediatamente em vigor pela sua não sei se é dizer avanço ou não, mas enfim, pelo seu teor. Sr. Deputado Sérgio Paulo Oliveira, para usar a palavra.
Eu queria agradecer ao deputado João Lobo este relatório. Agora gostaria, se me pudesse informar, e no que a mim me interessa especialmente, que é a questão da ressonância magnética, se realmente foi por aqui que não conseguimos chegar a consenso.
Exatamente, Sr. Deputado. Foi exatamente no campo da imagiologia, por ressonância magnética, que as questões surgiram de forma mais intensa. Ou seja, os médicos, a comunidade médica, de acordo com os motivos explicativos da proposta diretiva, referiu por várias instâncias, em várias instâncias e em vários momentos, o seguinte. Se o limite mínimo de prescrição for os 300 gigahertz, nós não conseguimos manter o nosso trabalho nem os nossos equipamentos, porque, tanto quanto eu deduzi, eles funcionam com limites superiores aos limites mínimos que foram impostos. E, portanto, todo o serviço, saúde pública e privada de imagiologia com ressonância magnética é simplesmente inoperacional. Ou então corremos riscos de sermos punidos. E foi tal, digamos assim, permitam uma expressão, o efeito de transpor para a Comissão Europeia a necessidade de refundar os estudos e a variabilidade dos efeitos e das consequências que eles propiciaram, que sistematicamente, desde 2006, obrigou, entre aspas, entre comas, o Conselho e a Comissão e o Conselho, neste caso, a reformularem as datas de entrada em vigor. Eu li atentamente os motivos explicativos e foi exatamente a comunidade médica nesta parte concreta da ressonância, da imagiologia por ressonância magnética que deu origem a estes adiamentos. E penso que em 2014 nem assim estará resolvida. Mas isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções. Posso submeter a votação, de todo modo. É claro que, tal como a diretiva, também esta iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade. Posso meter a votação? Votos contra? Abstenções? É aprovado por unanimidade. Seguir-se-ia um parecer da autoria do Sr. Deputado Honório Novo, mas como ele não está presente, penso que não devemos discuti-lo e votá-lo na ausência dele. Embora com o risco, que se vai, penso eu, concretizar, de não respeitarmos o prazo. Não sei se temos autorização para o votar. O Sr. Deputado Honório Novo está retido, mas está contactável. Embora retido. Então, se pudesse, até ao final da reunião, ver se ele dá autorização por uma questão de cumprimento do prazo, se o ruído de fundo permitir, contactá-lo para saber se ele dá autorização. É melhor, não sei se talvez... talvez. Passamos à frente. Para sabermos se temos autorização para votar isto ou não. Temos dois pareceres de que é a autora a Sra. Deputada Ana Drago, mas que vão ser apresentados pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. O Sr. Deputado, penso, poderá apresentá-los em conjunto. São as alíneas C e D do Guião. Uma proposta diretiva sobre substâncias prioritárias no domínio da política da água e um relatório também sobre o mesmo tema. E uma outra sobre uma proposta de decisão do Conselho sobre a posição da União Europeia sobre decisão do Conselho Geral da OMC de aplicar o regime preferencial comercial autónomo da União Europeia. Ou melhor, de prorrogação da derrogação da OMC para aplicar esse regime preferencial para os Balcãs Ocidentais. O Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, permita-me, ainda antes de partir para a elaboração de explicação sobre estes parceiros, de cumprimentar o Sr. Deputado João Lobo pelo parceiro anterior e pelo trabalho realizado. Sobre estes parceiros, obviamente uma indicação que, não tendo sido feitos por mim, foram efetivamente feitos pela deputada Ana Drago, para um bom trabalho da Comissão, achamos por bem que eu pudesse apresentá-los, até porque espero estar à altura para o fazer. Como o Sr. Presidente já apresentou, são dois pareceres diferentes, sendo que num parecer em concreto contém a análise de um relatório da Comissão e uma proposta de diretiva, ambas respeitantes à política da água. E este parecer da Comissão de Assuntos Europeus é elaborado também tendo em conta aquele que era o parecer necessário, que foi pedido já e que segue em anexo, elaborado pela Comissão de Ambiente, Ordenamento de Território e Poder Local. E por isso, não violando o princípio da subsidiariedade, penso que é a análise mais importante que poderíamos fazer e dá conta que, nesse aspecto, os trâmites estão corretos. O segundo parecer refere a tal proposta de prorrogação da derrogação por parte da OMC, para no relacionamento entre a União Europeia e os Balcãs Ocidentais, existe aqui um regime preferencial comercial específico que já está em vigor, mas o que é pedido é que ele seja estendido no tempo e, dado que esta é uma competência da União Europeia, também não há aqui nenhuma necessidade de verificação do princípio de subsidiariedade. Desta forma, penso que os próprios parceiros indicam que está cumprido o trabalho de acompanhamento desta Comissão neste âmbito particular, ou nesta parte do processo de tramitação. Logo, deixo à votação dos senhores deputados, considerando que, não violando o que é fundamental do princípio de subsidiariedade, estes parceiros estão de acordo com o que seria as regras de todo o processo europeu.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que Enfim, embora sejam respeitem a temas muito diferentes, não sei se penso que podemos votá-los em conjunto. Não sei se há pedido para ser votados separadamente, como a relatora é a mesma. Ambos, um deles conclui pela não verificação do princípio da subsidiariedade, porque é competência exclusiva da União Europeia, outro porque não há violação. O primeiro. Sr. Deputado, posso submeter a votação a estes dois pareceres? Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. E são aprovados por unanimidade. Sr. Deputado Sérgio Azevedo apresenta o parecer sobre uma proposta de decisão do Conselho sobre a celebração em nome da União Europeia de um acordo sobre forma de troca de cartas entre a União Europeia e a Federação da Rússia, sob introdução ao aumento por essa Federação dos direitos de exportação sobre matérias-primas. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, este parecer vem na sequência de um conjunto de pareceres que nós também já escrutinamos relativamente à adesão da Federação da Rússia à Organização Mundial de Comércio e prende-se com a necessidade ou com o compromisso que a Federação da Rússia fez com a União Europeia de reduzir ou de eliminar, em alguns casos, as taxas de direitos de exportação que atualmente aplicava. Acontece que estas taxas deste acordo inicial referiam só a algumas matérias-primas e a alguns produtos, sendo que a União sentiu necessidade de, através de cartas trocadas, realizar um acordo bilateral de forma a precaver produtos futuros e matérias-primas futuras, e, portanto, é nesse sentido que o parecer vai. Ele respeita ao princípio da subsidiariedade, na medida em que estes objetivos só serão atingidos de forma mais eficaz através de uma ação comunitária. Os seus propósitos inserem-se no definido pelo artigo 207, número 4, primeiro parágrafo, conjugado com o artigo 218, número 9, do Tratado de Funcionamento da União Europeia. E, da nossa parte, julgo que o processo de escrutínio estará concluído. Era só. Obrigado.
Muito obrigado. Portanto, conclui-se igualmente que não há violação do princípio da subsidiariedade. Isto diz respeito a uma decisão do Conselho. Senhores deputados, posso meter a votação este parecer? Tem aqui, aliás, em lista, em anexo, a proposta, umas listas, sobretudo produtos químicos, não é?
Peço desculpa, eram produtos que não estavam contemplados no acordo anterior de adesão e, portanto, a União entendeu fazer uma espécie de adenda, digamos assim, ao acordo para a entrada da Federação da Rússia na Organização Mundial de Comércio. E este acordo foi celebrado, é um acordo bilateral, mas foi celebrado por carta.
Mas não é só produtos que me estou aqui.
Não, são matérias-primas e vários produtos.
Centeio,
matérias-primas e vários produtos.
Bom, Sr. Deputado Alberto Costa, por favor.
Sr. Presidente, eu pedi a palavra apenas para agradecer a simpatia e a disponibilidade do Sr. Deputado Sérgio Azevedo, que aceitou fazer este parecer que me tinha sido inicialmente distribuído. Muito obrigado.
Muito bem. Srs. Deputados, posso então submeter a votação a este parecer? Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade. Sr. Deputado João Lobo apresentou um parecer sobre um relatório de avaliação da Comissão Europeia, ao Parlamento Europeu e ao Conselho, sobre o programa Justiça Penal. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Trata-se de um relatório que incide sobre um outro relatório, que é o relatório de avaliação intercalar do programa de Justiça Penal. E para, desde já, agradecer, há pouco escapou-me, o precioso auxílio dos serviços de assessoria, e para referir relativamente a esta matéria o seguinte. Relativamente a este ponto, foi anexado um parecer subscrito pelo senhor na primeira comissão, subscrito pelo senhor deputado relator Jorge Lacão, que apenas refere que foi tomado conhecimento do conteúdo do relatório, ou seja, que a comissão tomou conhecimento do relatório anual, e que, sobre as atividades referentes a essa matéria, e que analisou o seu conteúdo. Na verdade, trata-se de uma iniciativa não legislativa e, por conseguinte, não está, como se conclui no parecer, esta não cabe apreciar o princípio, a violação ou não do princípio da subsidiariedade. E, portanto, desde já se também anuncia que a proposta conclui que o processo de escrutínio está concluído. Quanto ao seu âmbito, Ela, esta proposta, este relatório, visa, digamos assim, apreciar o estado de consolidação do espaço de liberdade, segurança e justiça na União Europeia. Esta iniciativa visa também analisar o reforço da cooperação judiciária em matéria penal, baseada nos dois princípios conhecidos, o reconhecimento mútuo e a confiança mútua, e, como sabemos, foi definido um programa específico para vigorar entre 2007 e 2013, e este relatório, sobre o qual o parecer se toma conhecimento e o avalia também, este programa específico diz respeito ao ano de 2011. A base jurídica é o artigo 12º do Tratado da União Europeia, designadamente a alínea C, onde se refere que os Parlamentos Nacionais participam no âmbito do espaço de liberdade, segurança e justiça nos mecanismos de avaliação e execução das políticas da União dentro do mesmo espaço, nos termos do artigo 70º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Em síntese, enunciam-se quais são os objetivos gerais a prosseguir, designadamente, cito, com a maior brevidade possível, a promoção da cooperação judiciária, a promover a ideia de que é necessário promover a compatibilidade das normas aplicáveis nos Estados-membros, a redução dos obstáculos jurídicos existentes, a coordenação das investigações, o aumento de compatibilidade dos sistemas judiciários e melhores práticas, intercâmbio de informações, melhorar os contactos entre as autoridades judiciais, administrativas e profissionais, profissões jurídicas, o reforço da confiança mútua. Quanto ao orçamento total, previstas para o programa entre 2007 e 2013, foi de 196,85 milhões de euros. As conclusões relativamente a este espaço temporal, ou período temporal, é que o programa de justiça penal apenas até esta data permitiu apoiar um número reduzido de processos, 155 processos e 64 contratos, que os programas de justiça civil e de justiça penal devem ser alterados de forma a que haja um melhor entrosamento e uma melhor eficácia entre os dois, que o programa deve, na sequência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, deve incentivar outro tipo de aproximações, nomeadamente os programas DAFNE e Direitos Fundamentais. Enunciam-se depois várias deficiências na execução e na aplicação do programa, e, portanto, mas de qualquer forma propõe-se a prosecução dele no âmbito desses objetivos gerais do Programa de Justiça Penal. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Pelo que eu pude ler deste relatório, um pouco, enfim, sem detalhe, mas penso que nós não somos um destes Estados-membros subrepresentados no programa que é aqui elencado. Nós temos projetos que já foram apresentados. Muito obrigado. Sr. Deputado, portanto, vamos votar este parecer. Não cabe a presidente de presidibilidade, isto é um documento legislativo. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não há. É aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Alberto Costa apresenta um parecer sobre uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, também em matéria penal. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta comunicação surge na sequência das alterações introduzidas pelo Tratado de Lisboa em matéria penal. O Tratado de Lisboa dota de uma base expressa a competência da União neste domínio. Era um tema controverso que levava o Tribunal Europeu a dar por existente em cada política comum uma implícita competência penal, o que era muito discutido, dado o caráter, digamos, utilitário dessa competência, que servia apenas ou principalmente para executar, garantir a eficácia na execução dessas políticas. Portanto, havia uma controvérsia europeia sobre esta competência retirada de, implicitamente de, das disposições em vigor. E o tratado veio superar essa situação, criando disposições expressas onde se prevêem eurocrimes, um conjunto de matérias que vão desde o terrorismo, o tráfico de drogas, branqueamento de capitais, criminalidade informática, organizada, etc. Um conjunto de matérias que estão à partida escolhidas e identificadas para poderem dar lugar à definição europeia de bases mínimas para incriminações e sanções. Veio também admitir a competência do Conselho para promover o alargamento dessa área em função de certos critérios e também veio, de alguma maneira, corroborar aspectos da orientação do Tribunal, permitindo que naquelas áreas em que já houvesse aproximação legislativa e medidas de harmonização, se pudesse aí proceder também à definição de bases, definição de regras mínimas aplicáveis a incriminações e a sanções. Portanto, são três domínios que são criados, dos quais o último é o que aparece na linha das anteriores posições do Tribunal. A Comissão vem, ciente da importância destas novas janelas, vem propor uma orientação que consiste, sobretudo, em escolher aquelas políticas da União onde já há medidas de harmonização e medidas e aproximação legislativa, nas quais entende que deve passar a adotar-se uma política, embora prudente, criteriosa, etc., de incriminações europeias, de fixação de regras mínimas para, para crimes e para, para definição de crimes e para sanções. Essas áreas que são escolhidas pela Comissão são a proteção do funcionamento dos mercados financeiros, pensando a Comissão em especial nos, na manipulação de mercados e em delitos de iniciados, a proteção de interesses financeiros da União, a proteção do euro contra a falsificação, infrações graves em matérias ligadas a transportes rodoviários, proteção de dados, ambiente, infrações aduaneiras, contrafação, corrupção e conflito de interesses não declarados no âmbito dos contratos públicos. Estas são, portanto, as grandes prioridades escolhidas, propostas pela Comissão para o desenvolvimento do direito penal europeu. A acrescentarem-se, portanto, àquelas matérias que já estão identificadas no Tratado como podendo ser objeto dos chamados eurocrimes. Há também umas sugestões instrumentais ligadas a modelos de redação que vão ser preparados, a grupos de trabalho que vão recolher dados factuais e que vão promover debates para alcançar consenso, o que aliás não é irrelevante, como direi a seguir, mas o fundamental desta comunicação é a escolha de um conjunto de domínios da criminalidade que devem ser objeto de prioridade nas iniciativas legislativas a apresentar. Claro que a Comissão não se preocupa com os dois primeiros segmentos que referi, porque aí há especialmente o Conselho, que tem uma competência e que vem expressamente apontada no Tratado, preocupa-se com o terceiro segmento, que é aquelas matérias, aquelas políticas em que já há aproximação legislativa e que, portanto, ficam automaticamente, digamos, legitimadas para poderem dar lugar a iniciativas de natureza penal. Portanto, neste contexto, e sem entrar em alguns pormenores que aqui apresento, que resultam de algum contacto no passado com estas matérias, as conclusões vão no sentido de acompanhar este interesse da Comissão por estas novas possibilidades oferecidas pelo Tratado de Lisboa, e designadamente a subscrição, eu penso que se justifica, ponderando tudo, que as prioridades apontadas pela Comissão sejam apoiadas, e em especial apoiada aquela que é posta em primeiro lugar, que é a de tutelar o bom funcionamento dos mercados financeiros através da melhoria das incriminações de práticas como, por exemplo, manipulação de mercados, etc., que são apontadas pela Comissão. Parece-me haver um agudo sentido da conjuntura e da conjuntura penal em sentido específico, ao apontar estas prioridades. Portanto, as conclusões vão também no sentido de aderir justamente a essa visão. E há um sublinhado também do interesse agora manifestado pela Comissão em relação à criação de consensos alargados. Há um propósito várias vezes repetido que me parece justificar-se muito, porque no passado houve criminalizações muito controversas tomadas à mesa do Conselho. Tomadas por unanimidade, daquelas unanimidades que são forjadas pela pressão dos acontecimentos que rodeiam o Conselho, do peso relativo, etc. E foi assim que passaram incriminações de coisas como negações, banalizações, que nos dizem pouco, mas já entraram no nosso Código Penal. Quer dizer, a negação é aquela ideia de que se diz que não existiu determinado acontecimento traumático histórico que se estabeleceu que existe mesmo. E, portanto, isto não deve ser fácil fazer passar isto no Conselho Europeu, mas foi fácil fazer passar isto no Conselho Europeu. Por exemplo, banalizações, um acontecimento que é absolutamente extraordinário, chocante, inaceitável, ser tratado por um historiador ou por uma pessoa qualquer como uma coisa que, apesar de ser grave, não é assim fora do humano, nem fora... crime. Portanto, há uma... apesar das condições passadas que dificultavam a criminalização, porque nem sempre havia bases para essa, apesar disso, certas criminalizações controversas passaram com demasiada facilidade. E a Comissão propõe, e bem, sem mencionar estes antecedentes, propõe que se torne necessário gerar um consenso alargado antes de criminalizar. E, por outro lado, sublinha, como no passado nunca acontecia, os requisitos da necessidade e da proporcionalidade, que devem ser rigorosamente contemplados no processo de criação de qualquer novo crime. Isso é bem sublinhado nesta comunicação, por isso me parece que ela deve ser aprovada, deve ser acompanhada nas preocupações e nas prioridades que transmite. Como se trata de uma iniciativa que não é legislativa, esta comunicação, a questão do princípio da solidariedade não se põe, como já acontecia em algumas das anteriores que aqui foram apresentadas, mas propõe-se neste parecer que se continue a dedicar interesse ao acompanhamento das iniciativas que desenvolvam esta política penal, nomeadamente através de troca de informação com o Governo, porque realmente a experiência passada não é muito feliz no domínio da criação de novos crimes. E depois, a experiência da Assembleia da República é extremamente frustrante. É introduzir na ordem interna as diretivas que contêm essas bases mínimas, essas regras mínimas, com pouquíssima margem de variação. E, portanto, justifica-se muito que, a montante, sejamos ativos e estejamos em cima dos processos que conduzem à criação de novos crimes, para os quais deve, é uma referência que faço aqui e que deixo para terminar, para os quais deve ter não uma perspectiva utilitária e funcionalista, o crime para garantir uma política, mas sim o crime como medida imposta pelas necessidades básicas de convívio das pessoas e da vida em comunidade e passadas pelos critérios da proporcionalidade e da necessidade, sobretudo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Alberto Costa, muito obrigado também por esta exposição detalhada e interessante. Tenho já uma intervenção do Sr. Deputado João Lobo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para referir que agradeço muito a explicitação que o Sr. Deputado nos apresentou sobre esta matéria, que é interessantíssima. Eu estava-me a lembrar de um velho provérbio latino que diz lex non est textum, sed contextum. Nós estávamos justamente e estávamos a lembrar do abuso, do abuso da posição dominante. Realmente só se compreende num espaço comunitário um crime comunitário. E o problema da negação foi no outro dia, chegou no outro dia ao Tribunal Constitucional francês, a propósito dos arménios. É justamente um conceito absolutamente novo, em que a lei, que foi declarada inconstitucional, é que a negação do genocídio arménio discutia-se a constitucionalidade ou não a lei, e o Tribunal acabou por dizer que realmente não era constitucional, porque a lei não faz regredir a história, não julga a história. Mas são temas absolutamente que resultam de circunstâncias naturais e que eu entendo que tem toda a razão de ser, que sejam depois
levados à dignidade da penalização. E o Sr. Deputado apresentou-nos de forma exemplaríssima esse tema e eu queria particularmente, e em nome pessoal e em nome da banca, do grupo, agradecer-lhe a belíssima explicitação que nos deu. Muito obrigado.
Talvez Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para me associar também a este agradecimento pela forma como foi explicitado o parecer e pela qualidade da intervenção. Em segundo lugar, para dizer que, efetivamente, ao criar-se aqui um espaço supranacional, ele não acontece apenas nas vertentes económicas, na vertente financeira, acontece também na vertente dos crimes que possibilita serem levados a cabo. E, por isso, acompanhamos quer a ideia da existência de prioridades, quer algumas das prioridades. Obviamente, se fôssemos nós, cada um de nós, a escolher as prioridades, no meio de tão grande conjunto, havia sempre mais uma ou outra que poderíamos escolher e uma ou outra que deixaríamos cair. Agora, acho importante que se comece, efetivamente, pelos mercados financeiros. Na vertente de existir aqui alguma fórmula que adultera a verdade dos mercados, eu penso que deveria existir também na responsabilização que os mercados têm pela situação de alguns países. O caso português é um caso paradigmático nesta matéria, onde nós percebemos que os mercados, através do seu braço armado, qual oráculo também da finança, que são as agências de rating, tiveram aqui um papel ativo para atacar um determinado país, Portugal, mas não só. Eu acho que esta vertente, esta ideia de que a finança também pode causar problemas e pode infringir em crimes, deve ser relevada e deve ser levada a cabo também neste contexto, porque este é um contexto onde nós percebemos os malefícios da finança na vida das pessoas.
Muito obrigado. Sr. Deputado Alberto Costa, eu queria também agradecer a exposição. Eu queria só, se me permitir, uma observação, isto talvez por formação de jurista profissional. Eu vejo que há aqui uma noção que eu aprendi a tratar de a usar nestas matérias de dogmática penal e, sobretudo, de política criminal, que talvez não tenha hoje algum papel delimitativo e seja talvez muito difícil tornar operacional no contexto da política criminal europeia, mas que a vejo pouco mencionada nestas questões em geral. E que nós, quando falávamos do direito penal, usávamos muito a ideia de que o tipo de crime, o crime pretende proteger um bem jurídico. A ideia de bem jurídico. Um bem jurídico ou penal. Um bem jurídico porque é objeto de tutela penal. Portanto, que é um valor, ou um interesse, ou, enfim, um bem, portanto, que é objeto de proteção penal. E realmente aqui levanta-se a questão de saber se há bens jurídicos penais europeus, não é? Que transcendem, penso eu, que é uma das questões que está posta nos eurocrimes. E, enfim, admito que isto talvez seja alguma influência, sei que isto também é utilizado na gramática alemã, admito que não tenha eficácia operacional, mas já agora pergunto-lhe se esta elencagem de prioridades usa este, se deparou com estas referências ou não. Muito obrigado.
Muito obrigado. Queria agradecer as referências generosas dos colegas e dizer ao Sr. Presidente que, de facto, a noção do bem jurídico não tem lugar nem nesta comunicação, nem nos documentos jurídicos da União sobre Direito Penal. É raríssimo aparecer, se alguma vez aparece. Na verdade, a doutrina penal portuguesa faz um amplo uso desse conceito. Doutrinas de outros países, mas não de todos, fazem também. E, portanto, está longe de ser um elemento partilhado em todas as visões do Direito Penal na União. E daí que seja compreensível que, ao preparar esta comunicação, a Comissão não tenha feito nenhuma espécie de uso desse conceito. Eu próprio também fugi a essa noção por ver que ela não aparecia nos critérios. É claro que a ausência dela, algumas vezes no passado, pode ter ajudado a fazer essas criminalizações apressadas. Eu, pelo menos, usei-a em sentido contrário para procurar evitar essas criminalizações sem grande sucesso e sem receptividade. Há uma coisa que deve ser dita. Uma boa parte dos ministros que têm um papel decisivo na definição dos crimes, na aprovação destas iniciativas no passado, não têm uma preparação específica nas matérias. E, portanto, quem argumente com a noção de bem jurídico, ou quem argumente, por exemplo, com a noção de ordem pública internacional, corre o risco de não ser entendido por ninguém. quer dizer, a especialização política, o profissionalismo político, fazem com que, mesmo quando as pessoas têm formação jurídica, sejam generalistas e tenham descolado em relação a argumentos essenciais, elementos fundamentais que podem ser trazidos a uma discussão. Isto é um dos problemas da profissionalização da política. Discutir, por exemplo, qual a lei aplicável aos casamentos sem ter a noção da ordem pública internacional é um problema dificilmente transponível, não é? Dificilmente transponível. E, no entanto, isso acontece. Portanto, Sr. Presidente, de facto, a noção de bem jurídico não é chamada em geral a esta matéria. Não sei se há possibilidade de corrigir ou não esse desequilíbrio, mas uma coisa é certa, é preciso introduzir um maior rigor em matéria de escrutínio dos fundamentos que conduzem à legitimidade de uma incriminação. Isso, como a noção de bem jurídico tem uma função neste domínio, ela podia dar um contributo. A Comissão fala, e já há um progresso enorme, dos princípios da necessidade, o que é já a adoção de uma teoria liberal do direito penal, considerando que só em caso de necessidade absoluta é que se deve criar um crime, porque se qualquer outro instrumento chegar para resolver o problema, não deve criar-se o crime. Fala do princípio da proporcionalidade muito repetidamente, e agora aqui nesta matéria também o princípio da subsidiariedade, já que a competência da União é uma competência para regras mínimas, porque os Estados não aceitaram transferir, digamos, a carne da incriminação, deixaram passar o esqueleto, mas a carne fica para os sistemas nacionais. E é preciso ver também que este sistema deixou de fora o Reino Unido, que não quis, a Dinamarca e a Irlanda, porque eles não aceitaram transferir para a União este tipo de definição de regras mínimas. E só para terminar, há aqui um processo legislativo novo, que agora tem o Conselho a decidir por maioria qualificada, antigamente era por unanimidade, o Parlamento, que antigamente não intervinha, a não ser sob a forma de consulta, a competência plena do Tribunal e um recurso extraordinário ao Conselho Europeu. Sempre que um Estado entenda que daquela norma definindo regras mínimas resulta um prejuízo para o seu sistema penal, se entender que o seu sistema penal é, nas suas características, afetado, prejudicado por aquela incriminação europeia na base de regras mínimas, o Estado pode ir diretamente ao Conselho Europeu. E se no Conselho Europeu não houver um consenso, fica automaticamente autorizada a criação de uma cooperação reforçada por parte dos outros Estados, o que é também uma solução que não é absolutamente nova, mas é a generalização de cooperações reforçadas crime a crime. Crime a crime. Quer dizer, portanto, poderá passar a existir uma ordem jurídico-penal europeia com formatos diferentes consoante as posições que não tenham sido aceitas no Conselho Europeu. De momento isso só acontece com três países, Reino Unido, Dinamarca e Irlanda, mas poderá acontecer no futuro.
Penso que, não sei se há mais intervenções, mas pronto, se podemos passar à votação deste parecer. Ou até era interessante, pelo menos, enfim, acho interessante como jurista, mas admito que peço desculpa se realmente foi aqui demasiado. Votos contra? Não há? Abstenções? Também não? Aprovado por unanimidade. Senhores deputados, temos apenas um parecer. Eu, por razões de cumprimento de prazo, apenas por isso, uma vez que temos a autorização do Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado Honório Novo, eu não me atrevo a dizer apresentar, mas ia tentar descrever aqui um pouco, assim, um esboço muito rápido, a conclusão do parecer e a proposta. É um parecer sobre uma proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho sobre um mecanismo de proteção civil da União, que visa substituir decisões de Conselho anteriores sobre um mecanismo comunitário no domínio da proteção civil, justamente para facilitar uma cooperação reforçada entre Estados-membros e União Europeia no domínio da proteção civil e também relativas ao instrumento financeiro para a proteção civil, pelo qual se concede financiamento a ações empreendidas nesse abrigo desse mecanismo para garantir proteção contra catástrofes naturais ou de origem humana. O Sr. Deputado, depois de uma nota introdutória, descreve-nos, considerando-nos, digamos, o contexto desta proposta, desta decisão, que reúne num ato jurídico, no mesmo ato jurídico, essas duas decisões anteriores, que regem a cooperação em matéria de proteção civil ao nível da União Europeia. Uma vez que se trata de uma proposta não legislativa, não viola o princípio da subsidiariedade, ou melhor, peço desculpa, não é essa a conclusão, não viola o princípio da subsidiariedade, isso era a conclusão anterior, uma vez que seja uma decisão, embora o objetivo a alcançar deste será mais eficazmente atingido através de uma ação comunitária, uma vez que é um domínio que envolve a gestão de situações com uma forte componente transnacional ou multinacional, proteção civil com este tipo de catástrofes, e pressupõe uma coordenação que extravasa a atuação individual de cada Estado-membro, sendo melhor alcançados os objetivos ao nível da União Europeia, o que diz o Sr. Deputado Honório Novo. Também considera que não viola o princípio da profissionalidade, a carga administrativa suportada pela União e pelos Estados-membros é limitada, não excede o necessário para atingir os objetivos da revisão. Quanto ao conteúdo, há aqui uma série de princípios, ou de itens no âmbito da política de proteção civil, a prevenção, a preparação, depois a resposta eficaz e mais rápida, e a questão da dimensão externa das operações de proteção civil. Eu vou, e depois há um outro ponto sobre a incidência orçamental desta proposta, prevê, há uma anterior comunicação que prevê dotações de 513 milhões para política de proteção civil da União Europeia. Portanto, repito, a conclusão é que esta iniciativa não viola o princípio da solidariedade, o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido por uma ação comunitária, e propõe-se também que se prossiga o acompanhamento da concretização, nomeadamente através de troca de informação com o Governo. É o que diz o Sr. Deputado Honório Novo. Eu ia disponibilizar-me para responder a pedidos de esclarecimento, mas não sei se estarei apto a isso. Portanto, pergunto-se alguém que quer usar a palavra sobre esta matéria. Ou se posso submeter a votação ao parecer. Apenas porque o prazo acaba dia 22 de março. Não queria também ser intimidatório do debate com esta minha prevenção. Não é o caso. Senhores deputados, votos contra? Não há. Abstenções? Também não há. É aprovado por unanimidade. Senhores deputados, vamos proceder à distribuição das iniciativas europeias que estão aqui para distribuir. Prazo acaba a 3 de abril. Proposta da Diretiva do Parlamento Europeu de Conselho sobre informação ao público sobre medicamentos sujeitos à receita médica. E informação ao público em geral sobre medicamentos. Sr. Deputado, PSD.
Sra. Deputada Cláudia Aguiar.
Sr. Deputada Cláudia Aguiar. Proposta de regulamento sobre farmacovigilância. Portanto, e a proposta diretiva sobre a mesma matéria. Cabe ao Partido Socialista. Sr. Deputado Sérgio Oliveira, pretendo usar a palavra.
Queria pedir ao Partido Socialista, dado que é uma área que me interessa particularmente, se poderia trocar a internet, que não me interessa tanto, por esta.
Portanto, tem para a troca
se a internet. Se o Partido Socialista não visse isso inconveniente, eu gostaria...
É a linha F, mas não sei... Mas
não sei se...
Presidente, não vejo nenhum inconveniente. Aliás, eu ia sugerir que a linha A e a linha B fossem tratados pelo mesmo senhor deputado relator. Mas não tenho nenhuma objeção que aquela que nos cabia a nós seja tratada pelo senhor deputado Sérgio Oliveira.
Quer dizer, ambas dizem respeito a medicamentos, mas uma coisa é a informação ao público em geral. Outra coisa é, tanto quanto eu sei disto, a farmacovigilância, que não é bem a informação ao público em geral, a rotulagem, a publicidade, a informação ao público em geral, mas é mais, digamos, o acompanhamento dos efeitos secundários sobre tal que o regime há exposto. Portanto, talvez, uma vez que temos uma oferta, não sei se era limitada a isto, já temos distribuído o anterior, eu ia propor que este ficasse então para o deputado Sérgio Oliveira.
Queria agradecer ao Partido Socialista, na pessoa do deputado Vitalino Canas, muito obrigado.
Uma proposta de diretiva sobre proteção de pessoas singulares quanto ao tratamento de dados pessoais para efeitos de prevenção, investigação, detenção e repressão de infrações penais. O livre circulação desses dados, PSD.
Sr. Deputado João Lobo.
Sr. Deputado João Lobo, proteção de dados. Proposta. Gostava de dizer que recebi não disse isso antes, mas um telefonema do Sr. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que me disse que não se saberia se teriam pronto a tempo, isto é, até 3 de abril, o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Eu disse que nós tínhamos que cumprir o prazo, que não éramos nós que fixávamos o prazo. E, portanto, eles, realmente, se depois tiverem o parecer mais tarde, enviaram diretamente para as instituições que possam, a quem to whom it may concern, não é? A quem interessa. Portanto, penso que... mas queria dar conta disso já agora. A linha D, proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre, também sobre a prisão de pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais, PSD. Se chegar a tempo, esse parecer da Comissão Nacional será logo.
Sérgio Azevedo.
Sr. Deputado Sérgio Azevedo. Proposta do Regulamento do Conselho sobre o Estatuto da Fundação Europeia. Partido Socialista.
Ficarei eu próprio, Sr.
Presidente.
Presidente, sugeria, sobre uma vez que eu não vou estar na reunião de 3 de abril, estarei que fosse passado para 27 de março.
Muito bem, 27 de março. Já agora aproveito para dizer que teremos reunião nessa tarde. 27 de março. Muito bem. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu sobre internet. Abertura e neutralidade da internet na Europa. Aquela que era do CDSPP passa para o Presidente.
Será o Sr. Deputado Jacinto Serrão.
Sr. Deputado Jacinto Serrão. Comunicação também da Comissão sobre proteção das infraestruturas críticas da informação, realizações e próximas etapas para uma cibersegurança mundial. PSD.
Sérgio Azevedo.
Sérgio Azevedo. Sr. Deputado Sérgio Azevedo. E, por último, as duas últimas, proposta do regulamento sobre métodos e o procedimento para a colocação à disposição do recurso próprio baseado no IVA. São três propostas de regulamento e uma decisão sobre... Porquê é que elas estão juntas, já agora? Porque há um relatório conjunto. Porque isto tem a ver com recursos próprios da União. O procedimento para a colocação à disposição do recurso próprio da União baseado no IVA, é aquela nova proposta de financiamento, não é? Métodos e procedimento para a colocação à disposição do recurso próprio baseado no imposto sobre transações financeiras, é o problema do financiamento da União. Proposta alterada sobre recursos próprios da União, que está, no quadro financeiro pela União. E também medidas de execução do sistema de recursos próprios. É o Partido Socialista.
Sr. Deputado Helena André.
Sr. Deputado Helena André, que é, aliás, relatora também do quadro financeiro pela União, isto era lá mencionado. Proposta diretiva do Parlamento Europeu do Conselho sobre classificação de embalagem e rotulagem de preparações perigosas. PSD.
Deputado Nuno Matias.
Nuno Matias. Era relatora conjunta com o Sr. Deputado Costa Neves, evidentemente. Eu penso, aliás, que já agora aproveito para informar que vão participar esta semana, penso que é amanhã ou depois de amanhã, numa reunião sobre esta matéria, não é? Sobre esta matéria, sobre quadro financeiro plurianual.
Sr. Presidente, eu não tenho nenhum óbice em partilhar o relatório com a Sra. Deputada Helena André, se ela assim o entender, se o Grupo Socialista o entender, por mim.
Muito bem, eu peço que se coordenem nesse aspecto. Não. Sr. Deputado, chegamos ao fim da nossa reunião, pergunto se há outros assuntos que queiram levantar. Sr. Deputado Serpa Oliveira, por favor.
Sr. Presidente, era saber a data da próxima.
Será dia 27 de março, terça-feira.
Terça.
A hora depois será...
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Chegamos aqui ao final da nossa reunião. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Só com o Bim. E eu sei que ficou com a Cláudia. Só a mim isso interessa mais é a farmacovigilância, por causa do.
Ana, está aqui. Expõe as coisas que se mandaram para lá amanhã. Mas pode ser aquilo que era. Está. Adeus, beijinhos. Está aqui, é?
Thank you.